As notícias na sua rádio, edição é de Ricardo Conceição. Boa tarde, Ricardo.
Boa tarde. O Papa Francisco vai reunir-se com o Patriarca Kirill, da Igreja Ortodoxa Russa. O encontro vai ter lugar em Cuba dentro de uma semana, anunciou esta manhã o Vaticano. Francisco vai parar nas Caraíbas, a caminho do México. Vai ser a primeira vez na história que um Papa se reúne com um Patriarca Russo. A agenda oficial prevê um encontro no aeroporto de Havana para falar da perseguição a cristãos. Anúncio feito esta manhã pelo padre Federico Lombardi, o diretor da sala de imprensa da Santa Sé.
La Santa Sede e o Patriarcado de Moscou têm o prazer de anunciar que, por graça de Deus, sua santidade o Papa Francisco e sua santidade o Patriarca Kirill de Moscou e toda a Rússia se encontrarão el próximo 12 de fevereiro. O encontro se realizará em Cuba, donde el Papa hará escala antes de su viaje a México y donde el Patriarca estará en visita oficial. Comprenderá un coloquio personal en el Aeropuerto Internacional José Martí de la Habana y concluirá con la firma de una declaración común. Este encuentro de los primados de la Iglesia Católica y de la Iglesia Ortodoxa Rusa, preparado desde hace tiempo, será el primero en la historia y marcará una etapa importante en las relaciones entre las dos iglesias.
As divergências entre católicos e ortodoxos arrastam-se há mais de 1000 anos, sobretudo desde o grande cisma, no ano de 1054. Em Portugal, o padre Alexandre, da paróquia da Igreja Ortodoxa Russa no Porto, recorda que o assunto deste encontro vai ser a perseguição dos cristãos e descarta a ideia de que se possa abrir as portas a um maior diálogo ecuménico entre católicos e ortodoxos.
Neste momento, não. Porque o assunto que é mais importante é uma decisão dos cristãos das diferentes confissões, ortodoxos e católicos, para esta situação muito difícil no Médio Oriente e África do Norte.
O padre Alexandre, da paróquia da Igreja Ortodoxa Russa no Porto, aqui num primeiro comentário, uma notícia que marca este dia. Boa tarde, Aura Miguel. Estamos perante uma reunião que, por certo, vai ficar nos livros de história.
Absolutamente. É um encontro de grande relevo histórico que marca o reatar de uma reação que oficialmente, uma relação, aliás, que oficialmente não existe desde o ano 1054, quando os cristãos do Ocidente e do Oriente se excomungaram mutuamente. Portanto, são 9 séculos de história cuja mudança agora se vai assinalar. Não sabemos os contornos de o que é que vai acontecer. Há décadas que se esperava este encontro, mas, por exemplo, ao contrário do Patriarcado de Constantinopla, o contexto das relações de Roma com Moscovo não tem sido fácil, sobretudo por causa da situação da Igreja Católica de rito oriental na Ucrânia e também da presença missionária dos católicos na Rússia. Por isso, há muito que se desejava e até se adiantava a possibilidade de este encontro poder realizar-se eventualmente em território neutro, ou seja, o Papa e o Patriarca de Moscovo encontrarem-se fora de Roma ou fora de Moscovo. Ora, essa oportunidade realmente surge agora com a ida a Cuba.
Exatamente. E Cuba tem aqui um papel fundamental neste encontro, o que também não deixa de ser curioso, dada a natureza do regime cubano.
É interessante, sem dúvida, porque este contexto cubano ajuda muito por várias razões. Primeiro, Raul Castro visitou recentemente Moscovo e veio de lá disponível, dizem mesmo que queria regressar à vida de cristão católico. De resto, ele já o tinha dito também depois de se encontrar pessoalmente com o Papa Francisco no Vaticano. E neste momento, o Patriarca Kirill está de visita a Cuba, em visita pastoral, tal como há 4 meses o fez Francisco para os católicos cubanos. E também não sabemos, quando foi o encontro a sós com Raul Castro, se os dois homens falaram deste eventual possibilidade de se encontrar com o Patriarca de Moscovo. O que sabemos é que aqui está, este encontro resulta de um longo percurso de tentativas e que culmina neste colóquio privado que vai haver no aeroporto, que vai durar 2 horas e no dia 12, portanto, antes de entrar no México, como já estava previsto, e que no final haverá uma declaração conjunta que será assinada pelos dois.
Ora, deixa-me pegar nisso que disseste. Este não é um trabalho, não é coisa resolvida há uma semana. Isto são anos de tentativas de aproximação.
Sim, são muitos séculos de separação, com muitas feridas e razões de queixa e, portanto, muitos anos de preparação. Porque tem havido muito diálogo que não dá nas vistas, como é costume também da diplomacia do Vaticano. Mas Francisco, até recentemente, na declaração que fez no final da Semana de Unidade pelos Cristãos, pediu perdão pelas feridas provocadas contra outros cristãos não católicos e também pediu a todos para não guardarem ressentimento. Isto, mais a ação diplomática de bastidores, mais um contínuo esforço de aproximação, recordo que já vem desde João Paulo II, mas o facto de João Paulo II ser polaco também não terá ajudado, o facto de Bento XVI, alemão, enfim, em relação à Rússia também, enfim, tem um passado que ainda é uma história recente que opôs a Rússia com alguns destes países. Eu acho que também o facto de Francisco ser argentino, ser insuspeito argentino e ter este seu estilo também terá ajudado.
Ora, ouvíamos aqui algum pessimismo por parte do padre Alexandre, da paróquia da Igreja Ortodoxa Russa no Porto, mas achas que este encontro pode ser o início de alguma coisa? Estamos a falar do início de quê?
É, o pessimismo da Igreja Ortodoxa Russa é evidente e é muito, quer dizer, as feridas estão abertas, porque, por exemplo, no mundo ortodoxo não há nenhum Papa, não é? As igrejas são autocéfalas, cada igreja tem o seu patriarca e há vários graus de relacionamento da Igreja Católica com essas igrejas. Por exemplo, a mais avançada é a de Constantinopla e há ótimas relações entre o Papa e o Patriarca Bartolomeu. Claro, Moscovo abrange 2/3 da população ortodoxa mundial. Portanto, de facto, havia sempre um piscar de olhos, um desejo imenso de diálogo entre Roma e Moscovo. E as questões são muito complicadas, porque, mesmo pronto, usando esta expressão bem portuguesa, andaram à bofetada recente, quer dizer, eles odeiam-se mesmo na Ucrânia, porque há católicos de rito oriental, para todos os efeitos semelhantes a ortodoxos, que são fiéis ao Papa, e Stalin aniquilou completamente essa igreja, dando as igrejas de rito oriental católico para os ortodoxos. E os ortodoxos agora acusam, depois da liberdade e de ter caído o muro, acusam os católicos fiéis ao Papa de serem violentos com os ortodoxos. Portanto, há uma espécie de ajuste de contas ainda muito, enfim, muito, umas feridas fresco, ainda muito abertas. Portanto, é normal que haja essa resistência. O que eu acho que pode acontecer é que nessa declaração conjunta se foquem sobre os problemas que unem e as preocupações comuns, que também, um pouco à semelhança de uma declaração que foi assinada com o Bartolomeu, o Patriarca Bartolomeu, que tem a ver com a paz, com a situação do Médio Oriente, com os problemas da secularização na Europa. Portanto, aí eu acho que eles vão estar de acordo e muito provavelmente será nessa base a assinatura de um documento. Depois o Papa vai a Moscovo ou se o Patriarca de Moscovo vai a Roma, para já ainda é cedo, e o próprio Lombardi disse que já é suficiente o anúncio de hoje, uma vez que depois de 962 anos de costas voltadas, aqui está um desejo de dialogar.
Vai ser um momento histórico, por certo, e a Renascença vai estar lá. Ora Miguel, a jornalista da Renascença Vaticanista, a visita do Papa ao México é na próxima semana, com esta histórica escala em Cuba. Pela primeira vez na história, um Papa e um Patriarca da Igreja Ortodoxa Russa vão estar juntos no encontro que vai ter lugar em Cuba, 1000 anos depois do Grande Cisma. Euronet Plus. Espaço Euronet, temos muito que discutir hoje, temos orçamento em Bruxelas, temos o Primeiro-Ministro em Berlim, António Costa está em Berlim, esteve com Angela Merkel na chancelaria, dia da agenda oficial não fazia parte o tema orçamento. Em Berlim está a jornalista Susana Madureira Martins. Boa tarde, Susana. A questão do orçamento foi um tema incontornável.
Foi um tema incontornável, pelo menos na conferência de imprensa. Os jornalistas portugueses fizeram questão de questionar quer Angela Merkel, quer o primeiro-ministro português sobre o orçamento de Estado português e a avaliação que está a ser feita pela Comissão Europeia. E a primeira coisa que Angela Merkel disse aos jornalistas presentes nesta conferência de imprensa conjunta é que o antecessor de António Costa, ou seja, o ex-primeiro-ministro português Pedro Passos Coelho, conseguiu coisas impressionantes para Portugal e que é preciso agora continuar este caminho assente em finanças sólidas, concluindo a chanceler alemã que o país está bem encaminhado. Merkel, que com António Costa ao lado, chutou para canto quando os jornalistas portugueses lhe perguntaram se era possível flexibilizar metas orçamentais, quer para Portugal, quer para outros países da União, com a chanceler a dizer que a Comissão Europeia está a fazer a avaliação do orçamento português e que essa é a avaliação decisiva, desejando que Portugal possa caminhar para um crescimento económico e de criação de emprego. Já António Costa, o primeiro-ministro, insistiu que está tranquilo na avaliação que a Comissão Europeia está a fazer em relação ao Orçamento de Estado para 2016.
Bom, o orçamento que nós apresentamos é um orçamento responsável, que visa criar condições para o crescimento, para o emprego, para uma maior proteção social e para uma redução mais sustentada do nosso déficit, de nossas finanças e da nossa dívida pública. Esse orçamento foi entregue hoje na Assembleia da República, está a ser apreciado pela Comissão Europeia, e o trabalho que desenvolvemos nas últimas semanas com a Comissão Europeia permitiram esclarecer muitas das dúvidas técnicas e aproximar pontos de vista, e por isso aguardo com tranquilidade aquilo que será a posição da Comissão Europeia e não vim naturalmente incomodar a Sra. Merkel com o orçamento português, porque certamente já tem que se preocupar com o seu próprio orçamento.
Outro tema desta reunião bilateral Alemanha-Portugal foi o tema dos refugiados e dos migrantes, sobretudo provenientes do Médio Oriente e da Síria. António Costa disse que está disponível para apoiar as missões da Frontex e também para o acolhimento de refugiados provenientes de países europeus que estão a sofrer maior pressão de entrada desses refugiados, disponibilizando-se para os receber, para, por exemplo, integrá-los nos institutos politécnicos e no ensino superior e também integrar essas pessoas no setor agrícola, fazendo com que a mão de obra que é necessária seja preenchida.
Susana Madureira Martins, aqui com o resumo de uma manhã de António Costa passada em Berlim. António Costa esteve esta manhã com Angela Merkel de Berlim. Vamos para Bruxelas, é lá que está a bola, a reunião que vai analisar o esboço do orçamento do Estado português. Tem arranque marcado para esta hora, para a 1 da tarde, hora portuguesa, 2 da tarde em Bruxelas. E Vasco Gandra, Bruxelas vai finalmente dizer sim ou não?
O presidente Juncker e os restantes comissários preparam-se para decidir se o esboço do orçamento de Estado português cumpre as normas do Pacto de Estabilidade ou se viola de forma grave as regras europeias. Se assim fosse, seria a primeira vez a acontecer e o governo de António Costa teria então de apresentar um novo documento. Este é um cenário que o governo quer evitar. O Executivo Comunitário vai também analisar o resultado das discussões entre Lisboa e Bruxelas sobre o esboço do orçamento. Houve muito contacto, negociações nos últimos dias entre as equipas da Comissão Europeia e do Ministério das Finanças e também ao nível político entre os comissários responsáveis pelo euro e Mário Centeno. Ainda ontem de manhã, o Comissário dos Assuntos Económicos confirmava que o governo tinha enviado novas propostas que iam no bom sentido, mas que era ainda necessário analisá-las. Resta saber se estas negociações deram frutos, se permitiram aproximar posições. A questão central tinha a ver com o ajustamento do déficit estrutural, ou seja, a Comissão pedia ao governo um esforço de consolidação orçamental maior e medidas adicionais para controlar o déficit estrutural, para ter o déficit estrutural em linha com o que é exigido. É tudo isto que deverá ser discutido. Reunião extraordinária. Neste momento ainda não há previsão sobre a hora a que termina a reunião dos comissários, que depois será seguida por uma conferência de imprensa para dar conta dos resultados.
E lá estará o Vasco Gandra, o correspondente da Renascença em Bruxelas. Estamos já neste espaço Euronet, uma colaboração da Renascença com a rede europeia de rádios. Esta semana temos de fazer o balanço sobre o orçamento do Estado, que esteve em cima da mesa. O Primeiro-Ministro, já ouvimos, está confiante. Boa tarde, Francisco Sárcio de Cabral.
Boa tarde, Ricardo.
Esta semana não faltaram declarações no decorrer destas negociações em Bruxelas, em Lisboa, Comissão Europeia, Troika, até o FMI apareceu. Agora, a palavra final cabe aos comissários que devem estar sentados à mesa a esta hora.
Sim, eu acho muito curioso que o orçamento ainda não foi entregue na Assembleia. Só é entregue às 15 horas.
Só é entregue depois de...
Depois de... Porque isso
também
podia
se
ser
que não...
uma afronta, não é?
Claro.
Eu estou convencido que o orçamento passa, não é? Em Bruxelas ficaria muito surpreendido que a Comissão, depois dos recuos vários que o governo português fez para, enfim, conciliar os seus pontos de vista com os pontos de vista da Comissão, ficaria muito espantado que fosse chumbado. Mas, enfim, vamos esperar. De qualquer maneira, é curioso. Eu ontem vi numa estação de televisão francesa, por acaso, passar em rodapé, Portugal entrega a prova, o seu orçamento, antes de Bruxelas dar o aval. Enfim, fiquei curioso. Será que eles acham isto muito grave? Bom, eu percebo...
Deve ter sido um erro de tradução.
Não. Talvez, mas quer dizer, foi a impressão que deu, e eu acho que isso também convém a António Costa, mostrar que faz frente a Bruxelas, que é um, enfim, que enfrenta as forças.
Deixa-me pegar nesse ponto, porque o Diário de Notícias diz esta manhã que António Costa conseguiu que a Comissão Europeia cedesse no sentido de aliviar algumas das metas orçamentais, porque Lisboa ameaçou bloquear o acordo da União Europeia com David Cameron para evitar a eventual saída do Reino Unido da União. Faz sentido?
Custa-me acreditar nisso. Custa-me acreditar nisso, porque Portugal não tem peso suficiente. Bem, sei que tem que ter a ver depois uma decisão por unanimidade, mas Portugal não tem aí grande intervenção no caso do... que é importantíssimo no caso da Grã-Bretanha, e já, aliás, foi perguntado ao Primeiro-Ministro português hoje em Berlim, e ele disse que a Grã-Bretanha é o nosso aliado mais antigo. Aliás, é a aliança internacional mais antiga do mundo, tem 600 anos.
607.
E portanto, há de se encontrar uma solução. Mas adiante, vamos falar disso.
Mas Francisco, ainda pegando, o Francisco fala em recuo do governo português. E a narrativa que vai ganhando força em Portugal é de recuo de Bruxelas.
Eu olho para os números, não é? Quer dizer, o déficit português já tem vindo a baixar, e segundo parece, o déficit, não digo o déficit estrutural, que é uma coisa complicada, mas o déficit nominal será de 2,4%. Ora bem, não era isso que estava previsto, não é?
Vamos então olhar agora mais em pormenor para esse tema do Brexit, a eventual saída do Reino Unido da União Europeia. É um tema que dominou também esta semana a atualidade da União Europeia. O Presidente do Conselho Europeu apresentou propostas para manter o Reino Unido dentro de portas. Uma das medidas é permitir que Londres limite as ajudas sociais aos imigrantes, cidadãos da União Europeia, num período de até 4 anos. Depois de meses de negociações, Donald Tusk apresenta o documento final, Vascandra.
As propostas apresentadas esta semana têm como objetivo manter o Reino Unido na União Europeia. O primeiro-ministro David Cameron pretende mais soberania e menos integração europeia para o país. Após meses de negociações, as propostas agora apresentadas pelo Presidente do Conselho Europeu em nome dos Estados-membros não vão tão longe como pretende David Cameron, mas podem facilitar um acordo. No debate no Parlamento Europeu esta semana, o Presidente da Comissão considerou que as propostas são justas para todos os Estados-membros.
The Commission supports this text. I've always said A Comissão apoia este texto. Sempre disse que quer o Reino Unido como membro da União Europeia na base de um acordo justo. A proposta apresentada é justa para o Reino Unido e justa para os outros 27 Estados-membros.
Uma das propostas visa autorizar o Reino Unido a limitar de forma gradual as ajudas sociais aos cidadãos de outros Estados-membros no caso de haver uma enorme pressão migratória. Ora, isto deve ser acordado sem pôr em risco a livre circulação de pessoas. O Reino Unido também não deverá participar em projetos que avançam com mais integração política na Europa. Mas o acordo proposto não convence aqueles britânicos que querem o país fora da União Europeia e prometem uma campanha dura no próximo referendo. O líder do Partido para a Independência do Reino Unido já dá o tom no Parlamento Europeu.
Se a questão em junho for devemos estar na União Europeia, então teremos de dizer ao povo britânico: vocês vão perder o controle e a soberania do vosso Parlamento, vão ter 75% das vossas leis feitas noutro sítio, o vosso Supremo Tribunal deixará de ser Supremo, vocês vão ser desautorizados pelo Tribunal Europeu de Luxemburgo, constituído por pessoas que nem sequer são juízes. Terão de abandonar as vossas águas de pesca, incluindo algumas 200 milhas no Mar do Norte, e vão ter de cortar os vossos laços com a Commonwealth e o mundo, porque não serão capazes de negociar os vossos próprios acordos globais de comércio.
Ainda assim, as propostas avançadas esta semana têm o apoio dos principais partidos europeus. Elisa Ferreira, do Grupo Socialista, sublinha a importância de haver uma relação equilibrada entre o Reino Unido e os 27.
É absolutamente essencial que o Reino Unido se mantenha na União Europeia. Mas importa também garantir que os avanços que é necessário neste momento construir no quadro da moeda única sejam possíveis de concretizar. Daí que esta clarificação seja bem-vinda e que a nossa esperança seja que, analisando os detalhes da proposta que está neste momento em cima da mesa, seja possível o Reino Unido ter uma relação mais estável com o resto da União Europeia.
Por seu turno, Paulo Rangel, do PSD, diz que ter o Reino Unido na União Europeia é da maior importância.
Eu penso que é essencial que nós mantenhamos o Reino Unido na Europa. O Reino Unido garante um equilíbrio atlântico da Europa para países como Portugal, como a Irlanda, como a Holanda, como a Dinamarca, como a Suécia, que são países com uma vocação mais marítima e não tão continental. A presença do Reino Unido é essencial para que a União Europeia esteja equilibrada entre o centro, o leste, o norte e o sul.
As propostas do Presidente do Conselho ainda vão ser negociadas pelos 28 até à próxima Cimeira Europeia. Os líderes pretendem facilitar um acordo que respeite o interesse de todos os Estados-membros e dar argumentos ao Primeiro-Ministro David Cameron para defender a continuação do Reino Unido na União Europeia no referendo que prometeu sobre o assunto.
Vasco Gandra, a Renascença em Bruxelas. Francisco Sarsfield Cabral, este documento apresentado pelo Conselho Europeu, no entanto, não satisfaz todas as exigências do Sr. Cameron, do Primeiro-Ministro.
Não, e acho que é importante um ponto prévio, que é o seguinte: este acordo que foi conseguido após negociações entre Cameron e Donald Tusk, este acordo não prevê um regime especial para o Reino Unido. Isso seria intolerável.
Claro.
Este acordo prevê um regime para todos os países. Por exemplo, na questão dos imigrantes, prevê uma espécie de travão de emergência, caso existam graves, uma situação grave, etc., etc., que qualquer país pode acionar, não é só os britânicos. Naturalmente que foi feito a pensar no caso britânico. E não foi feito a pensar no caso português, ou no caso da Itália, ou outro qualquer. Mas, enfim, é uma coisa para todos. Eu julgo que, do lado dos 28, dos parceiros da Grã-Bretanha, as coisas não parece haver reações muito negativas. Esperava, por exemplo, da Polónia pudesse haver mais reações, mas, de facto, como o Ricardo disse, as propostas de Tusk também ficam aquém do que Cameron queria. Onde parece que está o problema é na própria Grã-Bretanha. Ou melhor, na Inglaterra, porque na Grã-Bretanha a Escócia é totalmente favorável a ficar na...
Basta olhar para as primeiras páginas dos jornais no dia seguinte, não é?
Os jornais eram... arrasaram os jornais, chamados tabloides, os populares, e também o Times, por exemplo. Uhum. Já, por exemplo, o Financial Times disse que era um acordo razoável. O Economist, que saiu hoje, diz que agora Cameron tem que se empenhar a convencer os britânicos, fundamentalmente, que a pior solução seria sair da União Europeia.
Mas é que ainda hoje
há sondagens que
estão... Exato, temos uma sondagem no Times que diz que 56% dos britânicos são favoráveis à saída contra 44% que defendem a manutenção do Reino Unido.
Vamos a ver se Cameron, que não é propriamente um euroentusiasta, até será mais um eurocético, mas percebeu que é muito importante para o seu país ficar na União Europeia, se ele consegue convencer os seus... com cidadãos a votarem sim num referendo que pode ser por volta, há quem fala em 23 de junho. Portanto, faltam 3 ou 4 meses e vamos a ver. Eu acho que é muito arriscado e arrisca-se. Para Cameron seria uma derrota política, mas enfim. Mas
Cameron, sim. Era isso que o Francisco estava a dizer. Desviou aqui um bocadinho a rota, porque ele começou de peito feito e agora está.
Claro,
um pouco
que ele percebeu,
mais...
porque percebeu que as consequências já da Grã-Bretanha ficar fora da União Europeia seriam muito sérias, até do ponto de vista económico. É claro que os eurocéticos dizem nós ficamos, se ficamos dentro da União Europeia, não podemos fazer os nossos tratados. Já, pois não, mas também não podem entrar, por exemplo, num tratado que venha a existir entre a União Europeia e os Estados Unidos. Portanto, pesadas os prós e os contras, eu acho que Câmara não tem dúvidas que é preferível ficar na União Europeia. Agora, se ele consegue convencer os seus concidadãos, isso é que é a grande questão.
A ver, vamos. E esta semana, Jorge Sampaio foi entrevistado aqui na Renascença a propósito da conferência de doadores que decorreu em Londres para angariar fundos para a Síria, que conseguiu ultrapassar os objetivos, cerca de 10 mil milhões de euros. O antigo Presidente da República diz que a Europa tem de assumir as suas responsabilidades no auxílio às vítimas da guerra na Síria, que continuam no país ou se refugiam em estados vizinhos. Entrevistado pela jornalista Dina Soares, o antigo Presidente da República, Jorge Sampaio, diz que a Grécia não pode ficar sozinha no acolhimento aos refugiados. Sampaio considera que é dever de todos os Estados-membros participar neste acolhimento, porque o problema afeta toda a Europa e não apenas a porta de entrada dos migrantes.
A Grécia tem que ser ajudada, seriamente ajudada nesse domínio. É muito difícil lidar com aquilo que está acontecendo na Grécia, agora ainda por cima, para além do resgate e tudo o que isso significa de violento, que a verdade é que é, em cima outra violência como uma espécie de castigo, quando no fundo o problema não é só grego, o problema é europeu no seu conjunto.
Nesta entrevista à Renascença, Jorge Sampaio diz que só uma resposta democrática irá permitir resolver este problema com sucesso. O problema dos refugiados que todos os dias chegam à Europa. Sampaio, que desde 2013 se dedica a ajudar jovens sírios a prosseguir os estudos universitários, não entende como é que a União Europeia, com todos os recursos, todos os funcionários, não tem sido capaz de organizar a chegada e a distribuição de quem tenta fugir da guerra.
É preciso uma resposta adequada, é preciso uma frente democrática, senhora dos seus valores, capaz de os impedir e com medidas práticas concretas, porque quando se organizam as coisas, elas funcionam. A gente foi apanhado, foi de todos na Europa, sem estar preparados para isso. E, portanto, com tantos milhares de funcionários, francamente, não é impossível organizar as coisas de melhor maneira, julgo eu.
A opinião de Jorge Sampaio, que esta semana foi entrevistado aqui na Renascença. E, Francisco, voltamos ao início, voltamos a António Costa em Berlim, até porque a agenda oficial dizia que se iria discutir a questão dos refugiados e António Costa ofereceu a Berlim a hipótese de receber alguns refugiados em Portugal, além dos que estão previstos.
O facto é que só vieram, julgo que 26... Por deficiência, a culpa não é de Portugal, a culpa é que o sistema é
lento.
Não sei se é por causa de terem que investigar se esses refugiados são de facto confiáveis ou se são terroristas disfarçados, pode assustar as pessoas.
Ou seja, é um sistema que não funciona, não é?
O sistema não funciona, de facto, isto é o maior fracasso da União Europeia desde que existe, não é, penso eu, porque podemos lembrar que já houve propostas, a Comissão Europeia, não propostas, é acordos para distribuição dos refugiados por vários países, e depois metade dos países disseram, não queremos, não estamos dispostos a isto. Eu acho isto muito mau sinal do ponto de vista do futuro da integração europeia.
Obrigado, Francisco Sarsfield Cabral. Fica por aqui este Jornal da Uma e o Espaço Euronet, às sextas-feiras, em colaboração com a Rede Europeia de Rádios, aqui na Renascença, neste Jornal da Uma, com a ajuda do Francisco Sarsfield Cabral. Olhamos mais em pormenor para os grandes temas que dominaram a semana na Europa.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
E já a seguir na Renascença, a Isabel Pereira.
Obrigada, Ricardo. Tem notícias de novo às duas na Renascença, como sempre atualizadas em rr.sap.pt. Agora é 1h31. Bom almoço.